O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, está no ar o sétimo programa do podcast Mulheres na Gestão do Esporte. Eu sou a Gabriela Mansur, aqui comigo está o Pedro Paulo, o gerente do projeto e que dá o nome a esse podcast. A nossa convidada de hoje é a minha amiga Neide Santos. Anjo, como ela é carinhosamente chamada, é fundadora da Associação de Moradores da Coab Adventista e também idealizadora e fundadora da Associação Projeto Vida Corrida. Pedro e Neide, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
É um prazer tê-la conosco, Neide.
Prazer é todo meu.
Neide, o programa hoje será um pouquinho diferente. Ao invés de começarmos com a entrevista, vamos iniciar com você nos contando sobre esse projeto social maravilhoso que é o Vida Corrida. E como ele tem muita influência na sua vida pessoal, fale também da sua história, de quem conhece e sabe que é muito inspiradora. O microfone é todo seu.
Vamos lá. Eu sou nordestina. Vim para São Paulo aos 6 anos de idade, entregue para uma família que iria me criar e me dar um futuro melhor. Chegando aqui em São Paulo, aprendi logo cedo a lavar, passar, cozinhar, costurar. E essa foi a vida maravilhosa que me deram um futuro melhor. Pouco tempo depois, eu comecei... me colocaram numa escola, mas aí mudavam de bairro, me colocavam outra escola. Resumindo, fui para a escola, fiz a primeira série aos 10 anos de idade. E aí, no colégio, eu conheci o esporte. Através da educação física, comecei a jogar handebol. E no campeonato colegial, no... Vamos lá. Num campeonato colegial no Jorge Bruder, hoje é o NAR, um centro de alto rendimento, eu fui jogar e aí tinha o revezamento 4x100 e faltou uma menina. E aí o professor olhou para um lado, para o outro e disse assim, ah, vamos pôr a Neide, ela corre bem no handball e ela é magrinha, qualquer coisa o vento leva, né, ajuda. E aí eu conheci o atletismo e me falaram de um bastão. Não me explicaram muito bem o que era, mas aquele bastão entrou na minha vida de uma forma tão incrível que eu tinha que pegá-lo e correr o mais rápido que eu pudesse. E assim eu fiz. Cruzei a linha de chegada e aquele dia eu ganhei uma medalha. Nunca tinha ganhado uma medalha antes, porque no handebol eu ganhava um troféuzinho a qual ia para a escola e não tinha como mostrar para as pessoas que eu tinha ganhado algo. Me apaixonei pelo atletismo e aquele dia eu decidi, eu vou ser uma atleta e vou ser uma atleta olímpica. E os professores me incentivavam, porque eles viam em mim um potencial e diz que eu tinha tudo para ser uma atleta olímpica. E eu comecei a sonhar, foi um dos meus grandes sonhos. Pouco tempo depois, minha mãe biológica apareceu e me pegou de volta. E aí meu sonho olímpico, o sonho de ser uma atleta, se desfez, porque eu tinha que trabalhar para ajudar a criar mais 5 irmãos que minha mãe adquiriu depois de ter me dado para adoção. Pouco tempo depois, eu casei, mas não desisti de correr. Não podia competir nas pistas, mas logo em seguida eu comecei a correr nas ruas, porque nas ruas era mais fácil para eu correr. E como eu tinha um professor que me passava planilhas, eu treinava sozinha à noite e ia para a rua correr. Eu casei na década de 80. Eu tive meu marido assassinado na minha comunidade. Segundo as investigações... meu marido negro, ele foi pedido para parar, e ele não obedecendo a voz de comando, segundo ele era suspeito, Ele levou um tiro e foi assassinado. Fiquei com uma criança pequena para criar. Foi muito difícil para mim, mas eu ergui a cabeça e continuei minha vida. Pouco tempo depois, eu casei novamente e tive dois filhos. E aí eu já tinha o Marcos, o Marcelo e a Lídia. Meu marido também era esportista e sempre me ajudava nos treinos e a gente corria juntos e tudo. Os anos foram se passando. E quando foi em 1998, no finalzinho de uma São Silvestre, uma senhora de quase 60 anos chegou para mim e falou assim: eu quero correr, me ajuda a correr. E aí algumas pessoas disse para ela que mulheres daquela idade não poderiam correr. E eu a encorajei que ela poderia e ela começou a correr comigo. Quando foi janeiro de 99, apareceram outras mulheres querendo correr junto. Porque falou, se essas duas mulheres desse tamanhozinho correm com essa velhinha aí junto, vamos começar a correr também. Foi aí que nasceu a ONG Projeto Vida Corrida. No início não era Vida Corrida, era a equipe de corredores do Parque Santo Dias. Nesse meio tempo, meu filho mais velho do meu primeiro casamento, o Marcos, me pedia para que eu atendesse as crianças da comunidade. E eu disse para ele que não, porque não me sobrava tempo, porque eu treinava de madrugada e tinha que trabalhar. Não tinha tempo hábil para atender criança. O tempo se passou, quase 2 anos depois, em setembro de 2000, eu fui atropelada pelo tempo. O curso natural da vida que nós esperamos é que nossos filhos nos levem para a morada eterna e não que seja o contrário. E aí meu mundo desabou. Eu levei meu filho para a morada eterna. E aí, voltando do cemitério, eu comecei a pensar e a me perguntar o porquê comigo. Meu coração sangrava. Era como um fel que descia pela minha boca. Minha alma doía. E aí, eu parei por algum tempo, num processo de luto. Não conseguia correr. E essas mulheres, todos os dias, iam na minha porta me chamar para voltar. Neide, volta a viver, volta a correr. E a palavra vida foi uma constância em minha vida. E um dia, a Rosália Campana chegou para mim e disse: Neide, por que não fazer a vontade do teu filho? Porque eu tinha compartilhado com elas um pedido do meu filho. E aí eu expliquei para ela o porquê, por falta de tempo. E aí ela nos disse: nós vamos te ajudar. Comece a atender as nossas meninas. Enquanto a gente treina, você treina nossas meninas, nossas filhas. E eu aceitei o desafio, só que eu tinha um outro maior ainda, como me sustentar e como ter tempo para atender essas crianças. E aí eu cheguei para as minhas patroas, que se chamam Flávia e Rebeca, e disse para elas da importância que estava sendo comigo trabalhar com aquelas crianças e como que eu poderia ter mais tempo para isso. E aí, você pode trabalhar meio período. Só que nesse trabalhar meio período, eu reduziria meu salário por 50%. Não fiz conta, não pensei em nada e aceitei o desafio. E aí nasceu o projeto Vida Corrida. Vida, meu filho, e corrida por tudo que eu fiz em minha vida.
Bom, depois de ouvir essa lição de vida que eu já conheço e acompanho há algum tempo, que é uma inspiração para mim e para muitas mulheres, vamos começar nossa entrevista. Tá pronta, Neide?
Vamos lá.
Para começar, me conta uma coisa. Você foi uma das condutoras da Tocha Olímpica que muito emocionou aí muita gente. Como foi essa experiência?
Conduzir a Tocha Olímpica, todas as pessoas que conduziram falaram inúmeras coisas e a maioria das explicações que eu vi que era imensurável. E realmente foi. Para mim, foi um sonho de 42 anos daquela menina que sonhava em ser uma atleta olímpica e não conseguiu ser uma atleta olímpica. E conduzir aquela tocha foi conduzir todos os sonhos de criança, de todas as minhas crianças, de todos os meus filhos vida corrida, de todas as mulheres vida corrida e de todos os homens vida corrida da minha comunidade.
A gente conversou por telefone logo um dia depois de você ter conduzido e aproveito agora para falar de novo, parabéns por isso. Você, são poucas as pessoas que passaram por essa durante todos esses meses aí são no Brasil que merecem como você merece. Realmente, eu lembro desde o evento no ano passado lá no simpósio, depois que se apresentou o case junto com a Gabi, o empoderamento da mulher através do esporte, e você tinha falado desse sonho e ele se realizou muito por merecimento, não era por indicação, não é por politicagem, não é por nada, é simplesmente por merecimento. Parabéns, Neide.
Oh, obrigada. E assim, eu tinha planejado tudo o que eu iria fazer do início ao fim, que eu iria trotar bem devagarzinho e que eu ia conseguir cumprimentar todo mundo, mas foram tantas as caras à minha frente e eu tentava ver todos, abraçar todos e aquele número de crianças cantando uma música que era Ô, vida corrida, eu sou, conduzi a tocha, eu vou, e ninguém vai nos segurar, nem o cansaço. E ver aquelas centenas de crianças e centenas de amigos, corredores, maratonistas, amantes do esporte, gritando o meu nome, e vamos lá, vamos lá. E no final da tocha, meu momento, gratidão, eu lembrei de uma pessoa que para mim é inspiração, e não tinha holofotes, não tinha mais ninguém vindo. Naquele momento, eu ajoelhei, beijei o chão e fiz meu agradecimento a Deus, a Nossa Senhora de Fátima, que sempre me abençoou.
Parabéns.
Ô, Neide, você sabe que seus vídeos estão bombando nas redes sociais, né? Levando a tocha.
Eu tenho acompanhado, não consegui ainda responder todo mundo. Acho que se eu ficasse a semana inteira, sem pretensão nenhuma, eu não conseguiria responder todos os comentários que fizeram a respeito da tocha e todos os compartilhamentos e todas as mensagens que me vieram.
Isso mostra o quanto você representa para as pessoas que estão ao seu redor.
Mas não pensem vocês que eu estou ajudando outras pessoas. Eu descobri que eu estou ajudando a mim mesma. Cada dia que passa, eu me transformo numa pessoa melhor.
Nossa, não, melhor ainda. Vamos ver onde vai parar isso aí, né?
Tem muitos sonhos ainda a ser conquistados.
Bom, o Projeto Vida Corrida hoje é uma associação, uma ONG. Qual que é a estrutura do Projeto Vida Corrida? Onde fica? Quais são as sedes? Se tem sede? Quais são as pessoas que trabalham com você? Conta um pouquinho de como funciona uma associação que transforma a vida das pessoas através do esporte.
Vamos lá. O Vida Corrida, ele não foi planejado. Nossa associação foi uma necessidade de uma comunidade a qual queria alguém que as liderasse. E aí elas viram em mim essa pessoa que poderia ser essa líder comunitária. Hoje ele é gerido por mulheres da comunidade, que são atletas da comunidade. Nós somos 15 pessoas que trabalham pelo Vida Corrida. São 12 mulheres e 3 homens, todos eles da comunidade, que fazem trabalhos, todos eles voluntários, sem nenhum fins lucrativo. Hoje, ele tem um patrocinador para o infantil, que é a Nike. Temos grandes parceiros, temos assessoria esportiva fora em One, tenho o meu trabalho, que é a Flávia Rebeca, decoração de interiores, e temos a agência de publicidade Wynard Kennedy, que faz um trabalho voluntário para alavancar a nossa comunidade. Hoje nós não temos ainda nossa Casa Vida Corrida, que é o nosso projeto futuro. Ele já era para existir, a nossa Casa Vida Corrida, mas embargou no poder público, porque nós queremos uma sessão de permissão de uso por um terreno que a gente já está nele, já cuida dele há 19 anos e simplesmente só falta uma assinatura nos dando a concessão de uso do terreno para construir a Casa Vida Corrida, sem usar nenhuma verba do poder público, porque nós ganhamos um prêmio da Arquitetura e Fórum Humanitário de São Francisco para a construção da Casa Vida Corrida.
Você pode contar um pouquinho das suas funções à frente desse projeto? O que você faz? Como é o seu dia a dia? Quais são as suas atribuições? Quem te ajuda?
No início, o Vida Corrida, eu era a mulher bombril, mil e uma utilidades, fazia de tudo, desde gerir ele, a dar aula, a ser a faxineira, tudo. Só que hoje, com o crescimento dele, graças a Deus e graças a todos esses parceiros, nós temos 5 professores, nós temos uma coordenadora pedagógica, nós temos um advogado, nós temos uma contabilidade e temos uma agência de publicidade. Todas essas pessoas, né, a não ser os professores, são todos voluntários. E os professores são patrocinados por amigos e por empresário. Nós não temos o Adote um Atleta ou Adote uma Criança. Nós temos o programa Adote um Professor. Porque quando você adota um professor, você está adotando todas as crianças que é atendida por esse professor.
Então, você tem professores de educação física que dão essas aulas para vocês, que fazem esse acompanhamento esportivo dentro do projeto Vida Corrida?
Sim. Todos os nossos professores são professores de educação física, professores qualificados, porque nós buscamos excelência, queremos dar o melhor e buscamos sempre ser excelência no nosso trabalho na comunidade, porque eles merecem. Porque já são tão exclusos de tudo e o Vida Corrida se propôs a isso, a fazer um excelente trabalho para atender todos da comunidade.
Você dá o seu melhor sempre, a gente pode ver isso. Agora, um dia você me falou uma coisa, que o esporte, ele desencadeia outras coisas e outras vontades nas pessoas. Então, atualmente o Vida Corrida conta com outras atividades além da corrida? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
O Vida Corrida, além da corrida, ele tem outras atividades. Vou começar por uma delas, que é a doação de sangue. Nós descobrimos que a maioria dos atletas, 90% dos atletas, são todos saudáveis. E aí um dia eu lancei um desafio de sermos doadoras de sangue. E essa doação de sangue nos custou o selo de prata e hoje nós recebemos uma homenagem da Polícia Militar, uma condecoração de honra ao mérito pela essa ação social na área da saúde, com doações de sangue 3 vezes anuais. Nós doamos em março, no Dia Internacional da Mulher, nós doamos em julho e doamos em novembro, dia 26 de novembro, que é o Dia Nacional do Doador. E outro trabalho que a gente faz dentro da comunidade, que é a sustentabilidade dentro do parque, porque nós estamos numa mata remanescente da Mata Atlântica, que é o Parque Santo Dias. E fazemos um trabalho de conscientização ambiental, educação ambiental com nossas crianças e com todos os atletas do Vida Corrida. Hoje, dentro do Vida Corrida, temos aulas de yoga, temos aulas de inglês, de professores voluntários que faz aula de inglês dentro do projeto Vida Corrida. Nós hoje temos uma parceria com a promotora Gabriela de Prado Mansur, o qual atende nossas mulheres vítimas de violência e nos ajuda muito. Hoje tem muitas mães que conseguiram pôr seus filhos em creche graças a essa parceria. Nós conseguimos que mulheres saíssem dessa área de violência, que elas conseguissem ter um atendimento digno, de que todas as mulheres esperam, de ter pessoas que as ouvem sem o não julgamento. E além de tudo isso que nós fazemos hoje no do projeto, agora nós temos mais um outro projeto futuro: inserir tênis na comunidade no Capão Redondo. Vai ser revolucionário, porque nós não temos essa atividade em nossa comunidade.
E agora que você mencionou o tênis, é um projeto audacioso, né? Como é que você já está fazendo um planejamento para isso? A estrutura vai ser utilizada lá no Parque Santo Dias mesmo? Como é que vai ser isso? Conta um pouco para a gente, por favor.
Então, a ideia do tênis já veio de uma parceria. Queríamos fazer uma parceria com uma ação social tênis dentro do projeto. Só que houve alguns empecilhos e não teve como fazer essa parceria. E nós resolvemos que nós vamos realmente fazer aula de tênis com as nossas crianças, por conta que nós já temos uma quadra e ela já está adaptada para tênis, e agora só nos falta comprar os equipamentos, que são raquetes para crianças, um tamanho menor, as bolas também, as bolinhas de tênis são bolas apropriadas para criança, ela tem um peso menor. E em breve, bem breve, estaremos aqui novamente falando com vocês, dando essa grande notícia do lançamento desse projeto audacioso, que é levar tênis para o Capão Redondo.
Maravilha.
Ô Neide, uma vez eu fui correr lá no projeto Vida Corrida, no parque, e no caminho do parque, já dentro do parque, eu senti um cheiro forte de maconha e percebi que pela manhã tinham adolescentes já usando drogas, fazendo uso de maconha, fumando maconha lá no parque. E eu queria saber se existe isso realmente, se isso é uma coisa rotineira lá do parque, e se você acredita que com o seu projeto você consegue retirar grande parte desses jovens do mundo das drogas.
Nós nos conhecemos há uns 4 anos e eu lembro exatamente o que aconteceu esse dia que você foi lá. Independente do Parque Santo Dias, hoje todos os parques, infelizmente, sempre tem alguém usuário de drogas. E dentro hoje do parque, a gente tem feito um trabalho também junto com jovens, né, conscientizando eles de que o esporte é melhor que a droga. Mesmo assim, ainda continua, alguns jovens ainda usam droga lá. Mas há um respeito muito grande. Todas as vezes que as nossas crianças estão praticando esporte, eles sempre falam, vamos sair daqui, porque agora as crianças da Neide estão aqui, a gente tem que respeitar, porque elas estão praticando esporte, a gente não pode ficar aqui, porque vamos estar incomodando. E realmente o número de usuários diminuiu muito. Eu não vou citar nomes, mas a gente tem um jovem no projeto que ele era usuário e ele começou a frequentar o projeto. E aí eu disse para ele, e ele tinha saído da escola, e eu disse para ele que o que impedia ele de estar no projeto era que ele voltasse para a escola, e sem ele não estar matriculado na rede pública, ele ficava impedido de estar no projeto. E isso foi tão impactante na vida desse jovem que ele voltou para a escola, ele ficou firme no projeto, e no ano passado, esse jovem prestou FUVEST e foi o 17º a passar, e hoje ele está na USP. Esse, eu falo, é minha grande medalha olímpica, são minhas grandes conquistas, é ver esse esporte transformando a vida de jovens na comunidade. E esse menino é uma grande conquista para mim.
Parabéns, parabéns. Realmente o esporte é uma forma de prevenção à violência. A violência, o uso de álcool e droga, a violência contra a mulher, a violência nas comunidades e a violência da sociedade de uma forma geral, que é hoje um dos maiores problemas do Brasil.
O esporte é um transformador social, acima de tudo. Acho que não existe nada que transforme tanto quanto o esporte. Porque para a educação, sem dúvida, é básico também, é muito importante. Só que para você, para a educação te transformar, você precisa de alguém te passando conhecimento. O esporte basta você ter um impulso, né? Tendo uma, assim, você não precisa de diversas pessoas transmitindo conhecimento para você. Se você tiver uma pessoa que vai te pegar pela mão e vai falar, meu, segue esse caminho, isso já é o suficiente. Então, o esporte é um transformador social e acho que esse é o maior benefício de qualquer modalidade, né?
Eu acredito que todo mundo tem uma chaminha do esporte dentro do coração, mas alguém tem que ir lá e acender essa chama. Eu acredito que a Neide não acendeu só a tocha olímpica, ela acendeu o coração e está acendendo o coração de muitas crianças, muitas mulheres e homens também. É uma grande colaboradora da transformação social por meio do esporte. E eu já vi de perto e eu sei que realmente as coisas acontecem, coisas maravilhosas, eu fico impressionada toda vez que eu vou lá. Neide, deixa eu perguntar uma coisa para você, porque muitas pessoas hoje se envolvem no terceiro setor, em associações, com o trabalho voluntário. Como o projeto Vida Corrida é mantido?
Ele é mantido pela iniciativa privada. Infelizmente, nós não temos nenhuma parceria com o poder público e eu não sei se um dia vamos ter. Hoje, nosso maior patrocinador é a Nike, e por incrível que pareça, anos atrás eu tinha enviado e-mails para todas as marcas esportivas pedindo apoio para a minha organização, e não houve resposta de nenhuma delas. E a Nike um dia me convidou para ir no evento, a qual estava falando de mulheres virando o jogo no esporte, que era o Nike Game Changers. E aí eu ouvi uma palestra da ONG, a Choca, que é uma ONG internacional, falando de mulheres no mundo inteiro que estava virando o jogo no esporte. E aí passou um vídeo de mulheres da África, né, praticando esporte, elas falando sobre empoderamento. E foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu nem sabia o que era, mas chegando em casa a gente pesquisa e vamos lá saber que era empoderamento. E aí, aquele dia, me perguntaram se eu havia escrito num prêmio que iria premiar o melhor projeto social brasileiro de inclusão de meninas e mulheres. Eu disse que não. E aí, fui convidada, escrevi aquele dia mesmo, sem nunca ter escrito projeto nenhum. E, para nossa surpresa, nós fomos eleitos o melhor projeto social brasileiro. Recebemos um prêmio. E aí, no dia da entrega desse prêmio, uma noite antes, os diretores da Nike tomou uma decisão que iria nos pagar um professor de educação física, porque ele sabia da história, que eu era a única pessoa que fazia tudo no projeto e que nos iria apoiar por 6 meses e depois iria embora. E aí eu pensei comigo mesmo, eu vou conquistar essa marca, dando resultados, fazendo relatório e mostrando para eles que vale a pena investir num projeto social dentro do Capão Redondo. E assim eu fiz. E hoje, o Vida Corrida Infantil tem um contrato vitalício com a Nike.
Nossa, quantas pessoas não querem ter o apoio e o patrocínio da Nike, Neide?
Eu imagino, porque quando ele renovava o contrato com a gente de 2 em 2 anos, e a cada 2 anos meu coração ficava apertado, falava, como será no ano seguinte? Como vai ser? Aí quando foi em abril agora desse ano de 2016, cheguei lá e aí eu ouvi, não tenho por que você agora todo ano ter que vir aqui assinar um contrato, né? Meu coração gelou, agora será um contrato vitalício. Gente, imagine minha explosão de euforia, minha explosão de felicidade, que eu tenho agora a certeza que vou poder atender mais e mais crianças da minha comunidade e qualquer pessoa que queira, que more na comunidade, que queira ter um atendimento qualificado e gratuito, totalmente gratuito, leve sua criança para o projeto Vida Corrida, crianças a partir de 6 anos de idade.
Neide, explosão de felicidade tenho eu de estar aqui te entrevistando e ouvindo mais uma vez todas essas histórias, sua conquista. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o segundo bloco do nosso programa. Mais emoções para vocês.
Mulheres na Gestão do Esporte é um projeto da 527 Negócios Esportivos. Saiba mais em www.facebook.com/Mulheres na Gestão do Esporte.
Mulheres na Gestão do Esporte está de volta. Hoje estamos com Neide Santos, fundadora do projeto Vida Corrida, que vem construindo uma trajetória incrível na transformação de vidas pelo esporte. O projeto não trabalha com atletas de alto rendimento, certo? Mas tem um garoto lá, o Jonathan Santos Rocha, que começou no Vida Corrida e hoje treina ao lado do fundista Marilson Gomes. O Jonathan se destacou muito nos últimos anos e tem grandes chances de disputar uma medalha na Maratona dos Jogos Olímpicos de 2020. Você pode contar mais sobre ele?
Uau, Jonathan, para mim, ele nasceu no mesmo ano que nasceu o Vida Corrida, em 1999. Quando criança, ele viu Marilson Gomes cruzar a linha de chegada na Avenida Paulista São Silvestre. E ele disse para ele mesmo: amanhã eu vou correr e um dia eu serei melhor com esse cara. E aí, esse menino veio para o projeto Vida Corrida. E como eu trabalho com o programa Design to Move, que é o desenhado para o movimento atletismo lúdico, onde a criança brinca de prática esportiva. Ela treina, mas ela tem o brincar, porque o esporte para a criança ele tem que ser oferecido e não imposto. Só que pouco tempo depois, eu vi que o Jonathan não dava mais para brincar de correr. Eu tinha que conversar com a família dele e levar ele para um centro de alto rendimento. Nesse meio tempo, através da Nike, de um evento que teve da Nike, ele teve a oportunidade de conhecer o ídolo dele, que é Marilson Gomes. E isso só o motivou mais ainda. E aí eu levei o Jonathan para um centro de alto rendimento, com consentimento dos pais dele, e ele falou assim: Neide, um dia eu vou correr com o Marilson Gomes. E eu falei assim: acredite nos seus sonhos, tudo é capaz. Porque eu acredito em sonho, eu acredito em Papai Noel, eu acredito que existe pessoas boas, e sonho, quando você acredita nele, e você realmente o quer, ele torna-se realidade. E aí o Jonathan teve um probleminha no centro olímpico, e aí ele parou de treinar por alguns dias. E aí eu procurei um amigo meu, que é um atleta da minha época, que se chama Adalto Domingos, hoje um dos maiores treinadores de medalhistas olímpicos, e pedi para ele uma ajuda, que o Jonathan precisaria de um treinador e precisaria de estar num clube. E eu falei para ele: adota meu filho. Aí ele falou: beleza, pode trazer ele aqui. E aí eu levei ele até Adalto Domingos e ele se cadastrou no IEMA, que é um clube que atende crianças jovens para ser futuros medalhistas olímpicos. Só que dentro do clube, o Jonathan não tinha muito incentivo, não sei qual é a palavra, ele não tinha meninos que corressem melhor que ele, mais que ele. E aí, Adalto levou ele para treinar ao lado do ídolo dele, Marilson Gomes. Imagine para esse menino que viu um dia Marilson Gomes ganhar uma São Silvestre e o inspirou a correr, e hoje esse menino treinar ao lado de Marilson Gomes. E o Jonathan, com todo esse desempenho dele dentro do atletismo, ele fez sua primeira competição na Colômbia, em Barraquilha, e trouxe uma medalha de bronze. E uma das grandes conquistas dessa medalha para mim, para o Jonathan, foi que hoje o Jonathan ele está na faculdade, aos 17 anos, na faculdade, e ele hoje estuda com bolsa gratuito. Hoje esse menino tem um salário pago pelo governo, e vê um menino que simplesmente sonhava em correr, se tornar um cidadão, se tornar um estudante universitário. E em Tóquio, em 2020, o Jonathan vai estar lá disputando uma medalha. Mesmo que ele não trouxer uma medalha, para mim, a maior conquista é ver esse projeto transformando cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. E se formar um atleta olímpico, um presente maior ainda.
Como você falou, a Vitória já está nessa, com 17 anos na faculdade, conciliando com a carreira com treinamento em alto rendimento. E 2020, ele vai ter o quê? 21 anos, né?
Exato.
Nossa, para uma pessoa com 21 anos estar disputando medalha numa maratona é realmente impressionante, porque o auge de um maratonista é depois dos 30, na verdade, né? Então ele com 21 anos já na disputa é uma coisa que vamos torcer que ele vai trazer essa medalha. Mas como você já disse, a vitória já aconteceu.
É, a vitória já aconteceu, porque no início eu pensava assim, quando eu criei o Vida Corrida, eu quero transformar a vida de uma pessoa, para mim já estou suficiente, seria o suficiente. Mas hoje, quando eu vejo que tantas e tantas vidas foram transformadas, mudadas, seguir um curso diferente, porque tantos jovens estão perdidos, tem tantos jovens invisíveis para a sociedade, principalmente os de baixa renda. E quando você vê isso acontecer com uma criança, um exemplo desse, como o Jonathan, você fala, eu estou no caminho certo, eu não posso desistir nunca, eu tenho que continuar esse trabalho, porque se eu conseguir transformar a vida de uma criança, eu posso ir muito mais além.
O Vida Corrida também formou o para-atleta fundista Júlio César Agripino dos Santos, portador de ceratocone, uma doença degenerativa progressiva que afeta o formato e a espessura da córnea. Júlio garantiu vaga para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Conta pra gente a história do Júlio e quais as provas ele irá disputar na Paralimpíada agora no Rio de Janeiro em 2016.
O Júlio surgiu na minha vida numa madrugada, no metrô Capão Redondo. Estávamos juntando, esperando o grupo para ir para uma maratona, que era a Maratona de São Paulo. E aí o Júlio apareceu, um menino tímido, e aí eu o convidei para vir para o Vida Corrida. Logo em seguida, foi um dos meninos também que a gente viu, tinha talentos. E o Júlio, ele trabalhava num cemitério. Trabalhava a noite inteira no cemitério e durante o dia saía direto do trabalho e ia treinar. Eu falei, gente, como que pode praticamente uma criança, eu tinha acabado de fazer 18 anos, ter um trabalho desse e não ter oportunidade para o treino? Foi aí que mais uma vez eu busquei o meu parceiro, a Nike, o qual pedi que desse um emprego para ele, que fosse meio período, para que ele conseguisse treinar durante o dia e descansar à noite, porque o descanso, o dormir, faz parte do treino. E foi mais uma grande conquista. Júlio César foi trabalhar na Nike e tinha tempo para treinar. Pouco tempo depois, a gente percebeu que cada dia que passava, ele estava enxergando menos. E aí eu tive uma conversa com ele e pedi para ele ser um atleta paralímpico. E é difícil para um jovem se aceitar que ele vai ficar cego. E foi um longo processo. Foi aí que veio amigos, parceiros. Tivemos que pedir ajuda para doutores, para que conversasse com ele, para que ele entendesse que realmente era um processo irreversível, que não tinha cirurgia e que ele realmente ia ficar cego. E aí foi um longo processo, ele aceitou o desafio e foi treinar como paralímpico. E ele se classificou e nós teremos mais um jovem que foi uma vida transformada através do esporte. E o Júlio vai estar representando o Brasil, vai ser o primeiro atleta do Vida Corrida se tornar um atleta olímpico. Mais uma grande conquista e esse sonho, esse projeto não terá fim.
Dois comentários. Primeiro que isso mostra que quando você trabalha a base, né, quando você trabalha o esporte de formação, o alto rendimento é consequência. Você chega inevitavelmente vão sair pessoas que vão para o alto rendimento, por mais que não seja esse o objetivo do esporte de formação. Então isso é uma prova realmente na prática que isso acontece. Então trabalha a base que o alto rendimento vai aparecer, não tem como não. E segundo, que bom, quando esse programa for ao ar, a Paralimpíada já vai ter sido disputada e nós esperamos que realmente o Júlio César tenha trazido, pelo menos tenha representado muito bem, que eu não tenho dúvida que ele irá fazer, e quem sabe trazer uma medalha para o Vida Corrida, né?
Exato, o Júlio vai competir nos 1.500 metros e nos 5.000.
Ficar na torcida.
E aí, vamos ficar na torcida, quem sabe até a exibição desse programa, no final, temos que regravar novamente e dar a tão boa notícia, a boa nova.
Nossa, eu quero fazer um comentário que é impressionante, a Neide conseguiu levar dois atletas, um para as Olimpíadas em 2020 e um agora para a Paralimpíada em 2016. Neide, parabéns. É, isso é o que realmente o resultado de uma crença, de um trabalho maravilhoso, uma dedicação de corpo e alma, e você acredita no que você faz. Ainda falando um pouquinho sobre as pessoas que participam do Vida Corrida, quem são, qual é o perfil delas?
As crianças são todas crianças que moram na comunidade. Não importa se eles moram na favela ou se seja o filho do dono do comércio, nós atendemos a todos sem distinção. E as mulheres são maioria as mulheres que escolheram trabalhar em casa, cuidar dos teus filhos ou ter seus pequenos negócios, são manicures, cabeleireiras, mulheres que vendem café da manhã, de madrugada, no metrô, nos pontos de ônibus. E essas mulheres, elas queriam realmente praticar esporte. E aí foi aí que cada uma delas vão para o projeto, é uma coisa de boca a boca, uma vai falando uma para a outra, que existe um projeto social que as atende gratuitamente. E não é só atividade física, lá dentro do Vida Corrida elas aprendem muitas outras coisas e elas acabam se envolvendo, elas acabam sendo empoderadas pelo esporte e elas acabam se envolvendo em várias outras atividades e a maioria delas todas vão para o trabalho voluntário. Elas arrumam parte do seu tempo para fazer alguma ação social junto com o projeto Vida Corrida. Por isso que ele está crescendo cada dia mais, porque elas se comprometem com a nossa causa.
Bom, falando um pouco das mulheres no esporte e lá no Vida Corrida, como você enxerga a participação das mulheres no esporte, tanto no alto rendimento quanto no esporte participativo, a evolução da participação das mulheres nas provas de corrida? E eu sei que até tem muitas atletas do Vida Corrida que ganham pódio em quase todas as corridas de rua. Eu nunca consegui ganhar uma corrida delas. Como que acontece isso? Como você enxerga isso, Neide?
Hoje eu vejo que o esporte evoluiu muito. Eu sou de uma época em que eu ia para a corrida... se tivesse 100 pessoas correndo, 5 eram mulheres, 95 eram homens. E hoje, quando eu vejo que acontecem corridas para mulheres, que tem corridas com 5, 10 mil mulheres, isso é uma grande evolução dentro do esporte, de ver mais e mais mulheres praticando esporte. Hoje, ontem mesmo eu vi a Maria Esther Bueno, uma das grandes tenistas do Brasil, e não teve oportunidade de ir numas Olimpíadas, porque na idade dela, mulheres não iam para as Olimpíadas. E quando a gente vê hoje tantas e tantas mulheres competindo nas Olimpíadas, é um avanço incrível. Só que uma das coisas que tem que ser avançada dentro do esporte que atende mulheres é ter dirigente mulheres, ter treinadores mulheres, fisioterapeuta mulheres, porque as mulheres hoje vivem num universo, as atletas ainda são atendidas por um universo masculino. São poucas as mulheres que atendem mulheres dentro do atletismo, dentro do esporte, e a gente precisa repensar nesse assunto e eleger mulheres dentro dos comitês, ter mais mulheres envolvidas diretamente no esporte, não só praticando, mas trabalhando.
Bom, vamos para mais um intervalo e já voltamos com o último bloco do programa.
Mulheres na Gestão do Esporte é um projeto da 527 Negócios Esportivos. Saiba mais em www.facebook.com/Mulheres na Gestão do Esporte.
Estamos de volta com o programa de hoje, com a presença da nossa entrevistada, Neide Santos, idealizadora do projeto Vida Corrida, que há 17 anos vem oferecendo um caminho de transformação pelo esporte numa das regiões mais violentas da capital paulista. O Capão Redondo, Neide, possui estrutura para a prática esportiva, tanto nas áreas públicas do bairro, além do Parque Santo Dias, quanto nas escolas?
Não temos muita estrutura para a prática esportiva. Só temos mesmo o parque, mas para o atleta amador não tem como ficar discutindo locais apropriados. Porque quando você quer correr, você levanta, vai para a rua, vai em qualquer lugar, dá uma volta no quarteirão, nada impede de você ficar parado sem correr.
E por viver no Capão Redondo há bastante tempo, você acompanhou o crescimento do bairro. É possível afirmar, Neide, que atualmente o esporte está mais presente na vida dos moradores de lá?
Sim, sem sombra de dúvida. Há 15 anos atrás, eu era a única mulher que corria na comunidade. Hoje, quando você chega lá no Capão Redondo, no Parque Santo Dias, diariamente passa uma média de 3 mil pessoas fazendo esporte, praticando corridas ou simplesmente se exercitando, ele se movimentando de alguma maneira.
E sobre sua vida de atleta? Quantas maratonas você tem no currículo? Qual o seu melhor tempo e qual a prova que você conseguiu? Em qual prova você conseguiu bater esse recorde pessoal?
Eu tenho 27 maratonas no currículo e o meu melhor tempo em corrida foi a maratona de Blumenau, a qual eu tenho 3:19.
Bom, eu tô te vendo aqui, se as pessoas te vissem você com esse corpo super magra, super saudável, elas iriam falar que realmente você é uma grande atleta. Qual foi a maratona mais especial que você já correu?
O maior desafio que eu fiz em toda a minha vida foi um desafio de revezamento 600K, São Paulo, Rio de Janeiro. 3 dias de corrida em 2009 e terminamos lá, ainda tivemos no domingo, tivemos que correr mais 10 quilômetros para completar os 600K. Foi o primeiro e maior desafio das Américas.
Tem alguma outra prova que você não correu e deseja correr?
O meu sonho é correr a Maratona de Nova York, porque é justamente na semana em que eu faço aniversário. Eu faço aniversário no dia 10 de novembro.
Bom, então estou te desafiando. Vamos em 2017?
Sério?
Lógico, vambora.
Gente, demais! Pô, já estão lá.
Bom, eu tinha te convidado para ir para o El Cruce de Los Andes, né? Então, você já vamos para Nova York e depois a gente já emenda o El Cruce. Quero ver.
Essa daí vai ser boa, hein?
Ô, Neide, você corre todos os dias? Qual a sua rotina de treino? Conta para a gente um pouquinho disso.
Eu corro todos os dias. Eu acordo às 4:30 da manhã. Corro das 5 até às 6:30. Uma média de 10 a 15 quilômetros dia. Isso de segunda a sexta. Sábado, geralmente, eu descanso, que é o dia que eu me dedico muito às crianças, porque a gente atende todos os dias de manhã. E no domingo tem a corrida, né? Não vou ficar de fora dessa.
E deixa eu fazer voltar um pouquinho rapidinho, uma pergunta rápida. Quais são as modalidades que você vê sendo praticadas no Capão?
Hoje, no Capão, a gente simplesmente tem corridas, caminhadas, e é a única modalidade hoje oferecida dentro do Capão Redondo.
Você não, assim, basquete, futebol, assim?
Ah, sim. Hoje, dentro do Parque Santo Dias, existe 3 quadras, né? Lá onde existe prática de futebol, basquete, voleibol e tênis.
E a estrutura física é bem conservada pelos moradores? Existem, assim, atos de vandalismo? Como é que...
É bem estruturado, nós mesmos temos essa responsabilidade de cuidar das quadras, fazemos mutirão anualmente, pintamos as quadras, mantemos a manutenção, mesmo porque o poder público demora muito tempo para fazer as reformas, e nós mesmos vamos, junto com o administrador, nós nos juntamos e mantemos esses equipamentos em perfeito funcionamento, porque, afinal de contas, quem vai usar somos nós mesmos, não vamos destruir algo que é para o nosso uso.
Aquela velha máxima da sensação de pertencimento, né? Quando
Exatamente.
Você sente que você pertence a alguma coisa, que aquele lugar te pertence, você sempre vai ter mais cuidado com aquilo, né?
Só foi bom que você colocou isso, Pedro Paulo, porque a Neide já sofreu um furto dentro do Vida Corrida, acho que há 2 anos, e foi muito difícil. Ela mesmo se reergueu com o esforço da própria comunidade, de uma outra pessoa que a ajudou. E foi muito ruim, porque levaram todos os equipamentos dela, destruíram portas dentro do próprio parque, que ela tem uma, como se fosse uma secretaria, uma biblioteca lá dentro, que eu já visitei. Bom, eu fiquei vendo você falar dessa rotina de treino e eu me emocionei, porque a gente sabe que a vida das pessoas é muito difícil, as pessoas inventam mil desculpas, às vezes, para não treinar. E a gente vê que você levanta às 4h30 da manhã, treina e ainda faz tudo isso de bom para a sociedade. O que significa, então, a corrida para você, Neide?
Viver. A corrida me dá liberdade. O meu motivo, o que mais me motiva na vida é a corrida, porque a corrida me deu amigos, a corrida me deu filhos, a corrida me deu saúde. E a corrida é o que mais me motiva em minha vida.
Você imagina a sua vida sem a corrida?
Não. Minha vida tem que ser literalmente vida corrida.
Obrigada.
E bom...
Bom, para encerrar, né, Neide, depois de tudo isso que você já falou, eu queria saber o seguinte, eu já te perguntei isso algumas vezes, mas eu vou insistir. Você pretende levar o Vida Corrida para outras comunidades?
Eu ouço essa pergunta em todos os lugares que eu vou. Eu abro Vida Corrida para quem quer que queira levar o Vida Corrida para suas comunidades. Venha, aprenda conosco. Eu ensino passo a passo como fazer o Vida Corrida. Mas do Capão, eu não saio por nada nesse mundo. Porque lá eu sou Neide, lá eu faço a diferença. E se eu sair de lá, eu não vou mais fazer um trabalho de excelência, porque eu não terei tempo para estar todos os dias lá vendo meus filhos Vida Corrida. Portanto, as portas estão abertas para quem queira levar o seu Vida Corrida para a sua comunidade. Venha aprender comigo, que eu ensinarei com o maior prazer do mundo, com o maior amor.
É isso aí. Bom saber isso aí, porque realmente é um projeto que pode ser replicado para outros lugares. Você já tem a fórmula, né? Além do tipo de como a fórmula do sucesso. E tendo uma pessoa dedicada do jeito que é você, isso só tem a se estender de maneira saudável mesmo. Que bom que você também pensa desse jeito, que não vai. Que se você sair de lá, você não vai poder atender as crianças com a mesma excelência que você atende, porque isso aí mostra o seu comprometimento. Isso é muito raro hoje em dia. Muito obrigado mesmo por dar essa lição pra gente, porque é uma aula inspiradora, é maravilhoso. O seu trabalho é incrível. Parabéns, Neide.
Gratidão é uma carta de amor que eu deixo pra vocês.
A gente que agradece tudo isso é amor que você manda, né? Exatamente.
Bom, agora para encerrar nosso programa, a sessão Almanaque.
Almanaque!
Hoje vamos falar sobre a velocista paralímpica Terezinha Guilhermina. Natural de Betim, Minas Gerais, Terezinha nasceu em 3 de outubro de 1978. Passou a infância e praticamente toda a juventude sem saber que tinha retinose pigmentar, doença congênita que afeta as células que captam a luminosidade. O diagnóstico veio aos 16 anos, quando descobriu que só tinha 5% de visão. Após a conclusão do ensino médio, soube de uma organização social que oferecia oficinas de natação e atletismo e a pessoas com deficiência. O início foi na natação, apenas pelo fato de ter um maiô, mas a real intenção era ingressar no atletismo. Quando aos 20 anos Firmin emprestou os primeiros e únicos tênis que tinha, Terezinha sabia que aquela era a sua oportunidade. Em sua primeira competição, ela chegou em segundo lugar, o que rendeu a ela uma premiação e a realização de um sonho de infância, comprar um iogurte. De origem simples, obstinada e com uma trajetória de esforço e dedicação sem igual, atingiu um nível de performance que a tornou em 2012, nos Jogos Paralímpicos de Londres, a atleta cega mais rápida do mundo, segundo o Guinness Book, com o tempo de 12,01 segundos, na prova dos 100 metros rasos. Hoje, Terezinha compete na categoria T11 para atletas com visão desprezível ou nenhuma visão. É tricampeã paralímpica, além de ter conquistado uma medalha de prata e 2 de bronze. Foi 8 vezes campeã mundial e 9 vezes campeã para a Pan-Americana. Detentora dos recordes mundiais nas provas de 100, 200, 400 metros e revezamento 4x400, Terezinha disputou-se a 4ª Paralimpíada no Rio de Janeiro.
Infelizmente a gente não tem bola de cristal para saber como é que ela vai se sair no Rio de Janeiro, mas uma coisa a gente pode falar, que a Terezinha, o Jonathan e o Júlio César são 3 atletas de alto rendimento que começaram em projetos sociais. Então a gente vê que tem assim, só cego fazendo uma comparação, quem não enxerga que os projetos sociais realmente fazem a diferença e que eles são muito necessários para que a gente, além de uma sociedade melhor, a gente consiga produzir, né, entre aspas, atletas que vão trazer conquistas para o Brasil. É isso aí.
E que sirvam de inspiração, não só para outras pessoas desenvolverem projetos sociais de igual importância, quanto para as pessoas que querem treinar e às vezes precisam aí de um impulso, de uma inspiração. Hoje nós mostramos 3, não, 4, porque a Neide, ela por si só, como atleta, já é uma inspiração.
Exatamente. E é uma inspiração mesmo, tanto como atleta, né? Porque 3:19 numa maratona é para poucos mesmo, como líder de um projeto que é incrível. De novo, fico me repetindo aqui, mas você só merece elogios. Obrigado, Neide.
E assim encerramos o 7º programa do podcast Mulheres na Gestão do Esporte. Hoje tivemos a presença da Neide Santos, fundadora da Associação de Moradores da Coab Adventista e idealizadora e fundadora da Associação Projeto Vida Corrida. Ela compartilhou conosco sua história de vida e o trabalho que realiza à frente do projeto Vida Corrida. Na sessão Almanac, demos destaque para a atleta Terezinha Guilhermina, a deficiente visual mais rápida do mundo e que até a gravação desse programa era detentora dos recordes mundiais nas provas de 100, 200, 400 metros e revezamento 4x400. Muito obrigada pela presença, Neide. Continue nos inspirando e nos motivando com esse seu trabalho maravilhoso. Agradeço também a participação Pedro Paulo, gerente do projeto Mulheres na Gestão Esporte, e também o convite para ser a apresentadora desse projeto, desse programa, que só vem a colaborar, a inspirar as mulheres a cada vez mais conquistarem seu espaço, no esporte ou onde elas quiserem. Obrigada.
Eu que agradeço, Gabi. Seja bem-vinda pelos próximos programas. Foi ótimo, Ineide. As portas estão sempre abertas, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda, né? Então, teremos mais programas com você aqui, porque o papo vai longe.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.